Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Em 2015 foi definido como sendo o ano em que os países de todo o mundo deviam atingir os chamados Objetivos do Milénio, estabelecidos no ano 2000. Vários objetivos não foram atingidos e muitos países ficaram longe deles, mas outros conseguiram chegar a várias metas propostas. Agora, as Nações Unidas lançam um novo desafio, o do desenvolvimento sustentado em 2030. Este foi o tema de uma cimeira realizada antes da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Secretário-Executivo da Comissão Económica para a África das Nações Unidas, Carlos Lopes, falou com o nosso colega Amâncio Miguel sobre a situação atual e futura do continente. Aquele responsável das Nações Unidas começou por falar sobre como a África se preparou para o lançamento desta nova iniciativa.
A África conseguiu desta vez se preparar, foi a única região que teve uma posição comum com a antecedência necessária para poder influenciar as negociações, também foi o único continente que criou um comitê de chefes de Estado, 10 chefes de Estado, nomeadamente sob a presidência da Presidente da Libéria, que acompanhou todo o processo. Portanto, nós podemos dizer que a África conseguiu resultados extraordinários porque a sua agenda conseguiu entrar na agenda universal. Não tinha sido o caso anteriormente. Elas representam, de facto, uma convergência com a agenda africana, que é a agenda 2063, a África que aspiramos daqui a 5 décadas. E essa agenda começou a ser construída em 2013, é uma agenda aspiracional. E, portanto, o que estamos aqui a ver é a necessidade de convergir também, não só a nível das aspirações, mas também a nível, digamos, dos sistemas de planificação. Portanto, os próximos 10 anos, 15 anos vão ser cruciais para que a África possa tirar partido desta nova, renovada esperança, não é, de transformar a agenda de desenvolvimento.
A África embarca para esta nova agenda num cenário que, no seu todo, não respondeu àquilo que era desejado nas anteriores?
Bom, depende, porque se nós, de facto, medirmos os objetivos de desenvolvimento do milénio em termos dos seus indicadores globais, a África não conseguiu atingir uma boa parte desses indicadores. Mas é preciso também dizer que o esforço africano tinha que ser muito maior que a das outras partes do mundo, porque a África conseguiu, digamos, com estes objetivos do milénio, coisas extraordinárias, mas nunca poderia atingir a maior parte das metas porque começou muito atrás. Eu normalmente faço essa comparação metafórica de que é a mesma coisa que o maratonista estar a correr com, digamos, o especialista de velocidade. A África tinha que fazer uma maratona para chegar à meta e outras regiões do mundo tinham que percorrer uma distância muito menor. Portanto, era natural que a África não conseguisse todos os objetivos. Agora, o que interessa dizer é que conseguiu de melhorias significativas nos últimos 15 anos.
O que é que há de realce nessas melhorias?
Principalmente na área da saúde, conseguiu-se reduzir brutalmente a mortalidade infantil e a mortalidade materna, a prevalência do SIDA e também as mortes causadas por malária. Isso tudo tem demonstrado um aumento da população. Conseguiu-se também a paridade de meninas e rapazes na educação, conseguiu-se uma representação política das mulheres a nível de parlamentos e outras instituições políticas que está a nível dos países mais avançados do mundo, conseguiu-se também, através, digamos, de várias mudanças em termos de sanidade, etc., grandes ganhos em indicadores sociais. Portanto, a África não ficou tão mal assim na fotografia como parece, embora o objetivo principal, que era a redução da pobreza, não tenha sido tão espetacular, porque a África só conseguiu reduzir 6%.
É um pouco complicado também que, nesses países onde a pobreza prevalece, os índices de corrupção são também altos. Qual é que é a leitura da sua unidade?
Eu acho que a corrupção é um problema muito sério, é um problema que nos tira muita energia, que não permite que nós ponhamos os recursos bastante escassos dos países nas coisas boas. Mas é preciso ver a corrupção no seu todo, não é? Desde o tráfico ilícito de capitais, que é uma responsabilidade que muitas vezes passa por cima da cabeça dos africanos e que muitas vezes beneficia mais os atores externos que atuam no continente, até, digamos, a pequena corrupção que mina as instituições e que não permite que as coisas funcionem. Portanto, quando nós vemos a corrupção, digamos, nessa grande dimensão, com todos os aspectos que ela comporta, eu acho que assim é um debate sério que nós precisamos ter, porque infelizmente a África ainda sofre muito de corrupção.
Da sua interação com os governantes africanos, acha que eles estão preocupados com isto ou acham que a ajuda externa vai prevalecer para sempre?
Eu acho que há muitos governantes que estão preocupados e há outros que não estão. É como em todos os lados do mundo, há pessoas que estão a beneficiar ilicitamente destas atividades e há outras que estão, digamos, bem intencionadas, e há governos reformistas que querem fazer transformação estrutural das economias africanas, mas também temos muitos exemplos que não são muito, digamos, incitadores e que são, de facto, de natureza a questionar se algumas das nossas lideranças querem mesmo o desenvolvimento.
Quer citar alguns?
Não, eu, nas minhas funções, não posso estar, digamos, a apontar o dedo especificamente a este ou aquele, mas acho que as pessoas têm consciência de que há muitos países que têm uma teia de corrupção que mina o debate político e que também mina as instituições.
Pode publicamente não citar exemplos, mas nas conversas com eles, se calhar, aponta alguns dos pontos.
Muitas vezes tenho essa possibilidade e uso-a com toda a força, sobretudo com demonstrações práticas de quais são os custos dessa corrupção em relação, digamos, às coisas que deixam de ser feitas.
Dr. Carlos Lopes, a boa governação, a corrupção, são esses aspectos que minam o crescimento de África. E há países, por exemplo, como a Guiné-Bissau, que há muito tempo não conseguem ter uma boa governação, na nossa leitura. O que é que a sua unidade pode fazer para países como este?
Bom, é evidente que há países que têm uma trajetória muito cheia de conflitos e de tensões, e isso acaba por afetar a qualidade da governação, e nós estamos constantemente a analisar país por país o que é que nós podemos fazer para poder melhorar os sistemas de gestão, a estratégia. E às vezes é difícil de engajar um debate estratégico ou mesmo um debate sobre a planificação, porque os países estão muito distraídos com problemas secundários que tornam-se primários, porque na realidade as pessoas estão em conflito. E portanto é o caso da Guiné-Bissau, é o caso de outros países, mas eu acho que nós não podemos desistir e temos sempre que estar a tentar ver como é que podemos encontrar um ponto de entrada para poder ajudar os países. E muitas vezes não se faz diretamente numa área, vai-se fazer noutra. Por exemplo, um país pode não ter grandes ganhos a nível da saúde, mas por alguma razão pode ser possível, não é, encontrar um caminho para que aumente a sua percentagem de comércio por causa da boa comercialização dos seus produtos, etc. Portanto, é sempre preciso tentar aquilo que se pode em vários pontos de entrada.
Outro aspecto que é crítico para os países africanos é a questão do financiamento das suas próprias agendas de desenvolvimento. Embarca-se para uma nova agenda com maior financiamento externo. As metas que muitas vezes os países comprometem-se estabelecem e dizem que vão financiar, muitas vezes não acontece. Que recado para esses casos?
Bom, eu acho que nós temos que ter uma noção de que os recursos domésticos são os mais importantes, não os recursos da ajuda ao desenvolvimento, e a partir do momento que a gente entende isso, começa de facto a fazer uma planificação muito maior de quais são as prioridades. Por exemplo, se nós utilizarmos as remessas de imigrantes de uma forma mais produtiva, pode-se fazer grande transformação. Se for possível fazer com que os nossos fundos soberanos e as reservas de bancos centrais invistam mais em África, também é possível em conseguir grandes ganhos para, por exemplo, financiar as nossas infraestruturas. Nós temos muitos recursos que não são conhecidos, como, por exemplo, os fundos de pensão em muitos países africanos são importantes, mas não investem no desenvolvimento. Portanto, é preciso ver onde é que nós vamos buscar o dinheiro que está parado, e há muito que está parado, para poder, de facto, fazer aquilo que é necessário para o desenvolvimento.
Acho que eles que lideram a África são pessoas muito bem educadas. O que é que falta para se avançar?
Bom, nós estamos num mundo muito complexo. A África é um retardatário na industrialização, a África tem a produtividade agrícola mais baixa do planeta, a África tem um boom na área dos serviços, mas é sobretudo setor informal. Portanto, os nossos problemas são consideráveis. Nós temos muita desigualdade, muita pobreza. Portanto, mesmo se fosse um governo super capaz e um governo super eficaz, traduzia-se sempre por uma grande dificuldade e uma grande complexidade. Não devemos menosprezar a complexidade. É muito mais fácil governar a Suécia do que governar um país africano, porque, entretanto, esses países já têm um número de instituições sólidas, um quadro de referência institucional muito diferente e muito mais fácil. Portanto, os nossos dirigentes têm tarefas complexas. E o facto só de ter uma boa educação, etc., não chega. É preciso também ter capacidade estratégica e uma grande capacidade de gerência.
O doutor parte para essas novas metas como africano otimista ou numa situação que havemos de ver?
Eu acho que os africanos têm sempre que ser otimistas, porque quando se está numa situação difícil, a única coisa que nos salva, digamos, é a esperança, não é? E, portanto, o otimismo faz parte disso. Mas para não ser uma esperança completamente infundada, podemos dizer que nos últimos 15 anos o produto interno bruto da África mais do que duplicou. Do ponto de vista histórico, é um acontecimento que deve ser assinalado, porque só a China tinha conseguido esse tipo de performance. E, portanto, nós estamos com uma situação em que a África tem, de facto, demonstrado alguma pujança. As economias que mais crescem no mundo são africanas e o continente no seu todo é o continente que mais cresce. Portanto, não temos nenhuma razão para perder a esperança, antes pelo contrário, devemos confortá-la.
Só para terminar, essas novas metas passam muito pelo investimento nos jovens.
Sem dúvida, e a África, como o continente mais jovem e que vai ficar ainda mais jovem, tem que olhar para este dividendo demográfico como uma grande oportunidade. Aliás, o dividendo demográfico é couplado também com um outro dividendo, que é o dividendo urbano. Portanto, há uma urbanização muito crescente na África, e se nós não fizermos as coisas direitas para aumentar o capital humano, se não fizermos as coisas direitas para aumentar as vantagens que podem advir da urbanização, o que nós vamos ter é um desastre. Portanto, nós temos que apostar na juventude, porque ela tem fonte para poder fazer inovação, transformação, e também porque essa energia vai ser necessária para a transformação produtiva da África, o continente que está mais atrasado em termos de produtividade.